estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Permito-me recordar que temos 6 pontos na nossa ordem do dia e depois temos votações regimentais no fim da sessão plenária. Peço um pouco de silêncio para que a senhora deputada Maria da Luz Rosinha possa ler o expediente. Antes, peço aos seus agentes de autoridade que abram as galerias ao público, já estão abertas. Muito bem, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar a entrada da proposta de lei número 54 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o projeto de lei 416 do PAN, que deixa a 7ª Comissão, projeto de lei 417 do PAN, que deixa a 5ª Comissão em conexão com a 7ª, do projeto de lei 421 do PCP, que deixa a 13ª, projeto de resolução 323 do PAN, que deixa a 10ª Comissão, e projeto de resolução 324, também do PAN, que deixa à 4ª Comissão. E é só, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é o debate de urgência requerido pelo Chega sobre as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa Nacional. Esperamos que a todo momento o grupo parlamentar que marcou este debate esteja em condições de iniciá-lo. Para abrir o debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, a razão pela qual o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e anterior Ministro da Defesa está aqui hoje é uma e apenas uma: o desprestígio enorme que causou às Forças Armadas, às nossas Forças Armadas portuguesas, após um escândalo terrível que abalou os alicerces desta Fundação e os alicerces das Forças Armadas portuguesas. No passado dia 6 de dezembro, uma operação da Polícia Judiciária, levada a cabo em vários pontos do país, culminou com a detenção de vários responsáveis, entre eles o anterior Diretor de Recursos da Defesa, Alberto Coelho. Nesta mesma Câmara onde estamos hoje, nesta mesma casa onde estamos hoje, o Ministro João Cravinho foi questionado sobre os mais que evidentes e as mais que evidentes suspeitas de irregularidade, as mais do que evidentes suspeitas de desvio e as mais do que evidentes suspeitas de má gestão para que este homem, Alberto Coelho, fosse mantido no seu lugar ou nomeado para outro lugar com dinheiro público. A tudo isto o Ministro fingiu que não viu ou não quis ver e manteve a confiança, quando já o Tribunal de Contas, quando já as auditorias da própria defesa, alguns deles homens que tinham sido escolhidos para concursos públicos em júris onde Alberto Coelho estava presente, este Ministro que aqui temos manteve a confiança inabalável neste homem. Obras no Hospital Militar que custaram o triplo do que deviam, de 700 mil para 3 milhões, em algo que o Ministro da República achou que não devia ver, ou que não quis ver, ou que entendeu que não o devia fazer. Contratos mantidos como confidenciais, sem nenhum segredo militar ou sem nenhum segredo de Estado. Relatórios e perícias enviadas ao Ministério Público 6 meses depois de serem conhecidos e enviados a outras entidades. Hoje, o Sr. Ministro que aqui está não tem que responder só perante este Parlamento, tem que responder perante os portugueses. Como é possível que uma obra de 700 mil tenha passado para 3 milhões para receber doentes assintomáticos ou ligeiros da Covid-19? Tudo neste dossiê, como noutros que hoje apresentaremos, tudo cheirava a suspeita, aparentava suspeita e, de uma forma ou de outra, encenava a suspeita que a Polícia Judiciária viria a confirmar. É verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, nenhum destes homens até ao dia de hoje ou mulheres estão condenados pela Justiça e este senhor Ministro não está, tanto quanto sabemos, no alvo desta operação. Mas foi o Ministro João Cravinho que, contra todas as evidências, contra as inúmeras questões da oposição, contra as consecutivas chamadas de atenção deste Parlamento, decidiu manter confiança em homens que sabia, porque não podia desconhecer, porque eram muitos os relatórios que não podia manter neles a sua confiança. Hoje vamos sabendo a conta-gotas de um circuito e de um esquema montado dentro da Direção-Geral de Recursos da Defesa de milhões e milhões de euros, todos eles com o beneplácito ou a cumplicidade de João Cravinho. João Cravinho é hoje Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas antes de sair, nomeou este mesmo homem para uma outra empresa na área da defesa, quando já se sabia que a sua gestão não era outra, senão a de acumular prejuízos, desvios e verbas pouco claras, mesmo à luz do Tribunal de Contas. O que temos hoje aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um caso típico de como o poder se protege a ele próprio e de como, em muitas circunstâncias, é difícil, num Estado de Direito Democrático, que o Ministro seja chamado à responsabilidade. Mas o Chega não queria deixar de que este debate de hoje fosse essa possibilidade ao Ministro João Cravinho, que evitou, que fugiu a dar esclarecimentos, os possa dar aqui hoje. Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Ministro, dirijo-me a si pessoalmente para lhe perguntar, e que esta Câmara gostaria de saber, se é hoje que vai responder aos portugueses sobre isto. Quando é que teve conhecimento da derrapagem financeira das obras do Hospital Militar de Belém? Deu ou não autorização a que estas obras fossem triplicadas no seu valor e disse a elas, e disse às obras, e disse a quem tinha responsabilidade para avançar, e cito, a todo o gás? É ou não verdade, Senhor Ministro, que quando já conhecia os resultados da auditoria, considerou Alberto Coelho idóneo, homem certo, para nomear para a ETI uma empresa na área da defesa no âmbito de dinheiros públicos? E a pergunta que os portugueses colocam é: porque é que alguém que não tinha competência ou idoneidade para ser diretor-geral pode ser nomeado como administrador de uma empresa na área da defesa? É ou não verdade, Senhor Ministro, que o secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, esteve contra esta nomeação, alertou dos riscos desta nomeação, alertou dos riscos das irregularidades do Tribunal de Contas e alertou para o enorme problema que se avizinhava, tudo fazendo o seu ministro que não ouvisse e tudo fazendo o seu ministro que não via? Senhor Ministro, porquê é que demorou 6 meses a enviar o relatório à Procuradoria-Geral da República? Estas são as questões centrais que nós esperamos que hoje, nesta Câmara, que é a Casa da Democracia, venha dar esses esclarecimentos. O que aconteceu na área da defesa é grave demais. O que aconteceu na área das nossas Forças Armadas, colocando em causa o seu prestígio e idoneidade, é grave demais. E quando a Justiça sente que tem que meter mão e controlo no âmbito das Forças Armadas, Senhor Ministro, é porque o Senhor Ministro não fez o seu trabalho e ignorou os alertas que já então se avolumavam. É a nossa convicção, e vou terminar, Sr. Presidente, é a nossa convicção que o Senhor Ministro não tem condições para continuar como Ministro da República. Mas hoje não é ao Chega que tem que convencer. Hoje é aos milhões de portugueses que tem que dar resposta.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Comecemos por deixar claro uma evidência. Há matéria a ser devidamente investigada, porque enquanto estive no Ministério da Defesa Nacional, fiz o que se exige a quem tem responsabilidades públicas em cada momento, com base na informação disponível. Temos assistido a algumas fabulações, tal como voltou a acontecer agora na intervenção inicial deste debate. E, portanto, importa aqui esclarecer a fita do tempo. Vejamos. Não há nada mais inequívoco do que explicar os factos. No início da pandemia, a 19 de março de 2020, em apoio ao Ministério da Saúde, dei instruções para se avançar com obras no antigo Hospital Militar de Belém. O objetivo fundamental era a disponibilização de camas o mais rapidamente possível, como referi no meu despacho. Calculou-se que o custo rondaria os 750 mil euros mais IVA, ou seja, cerca de 920 mil euros. Em junho e julho de 2020, o então Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sancho, que tinha delegação de competências em matéria de património, procurou, no âmbito das suas funções, receber informações sobre os custos e os procedimentos relacionados com a obra. A 22 de julho, ele enviou-me um despacho resumindo a informação recolhida e sugerindo que enviasse a matéria à Inspeção-Geral de Defesa Nacional. Foi o que fiz logo no dia seguinte. Na sequência desse meu despacho, a auditoria da IGDN identificou um conjunto de inconformidades legais e fez diversas propostas, entre as quais destaco duas. A primeira era que a auditoria fosse enviada ao Tribunal de Contas. Aceitei esta proposta e agi em conformidade. Segundo, a IGDN indicou que, face à falta de competência decisória do Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que havia autorizado as despesas da obra, eu poderia fazer um despacho de delegação de competências autorizando a despesa com retroatividade a 20 de março. Desse modo, ficariam sanadas as irregularidades administrativas. Decidi não fazer um despacho de regularização, por entender que careciam algumas respostas que justificassem o aumento dos custos da obra face ao inicialmente previsto. Preferi, por isso, aguardar a análise do Tribunal de Contas. Entretanto, o Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional estava próximo do final do seu mandato e, considerando as dúvidas existentes, entendi não reconduzi-lo para o mesmo cargo, fechando-se, desse modo, um ciclo de 19 anos como Diretor-Geral do Ministério da Defesa Nacional. Todavia, tendo em conta a sua experiência e conhecimento acumulado na área da Defesa Nacional e, sobretudo, sem que houvesse nessa altura qualquer suspeita dolosa, considerei adequada a sua nomeação para uma empresa das indústrias de defesa. Um processo que começou em abril de 2021, passou pela CRESAP e foi concluído a 8 de junho. Algumas semanas mais tarde, em meados de julho, surgiram notícias novas na comunicação social, levantando suspeitas graves sobre as empresas contratadas. Nesse quadro, determinei de imediato, a 20 de julho, à IGDN que fizesse uma reavaliação da sua auditoria original. A reavaliação por parte da IGDN diz essencialmente duas coisas. Primeiro, que em relação à auditoria inicial, e cito, a matéria então identificada não apontava de per si para a existência de factologia que pudesse relevar para efeitos de eventuais responsabilidades criminais. Segundo, a IGDN propunha que, face às novas informações e à nova investigação que tinha feito, a matéria deveria de ser enviada ao Ministério Público. Foi exatamente o que fiz a 16 de agosto de 2021. Resumindo, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores deputados, em cada momento, com a informação que tinha, fiz exatamente aquilo que devia fazer. Fui proativo a enviar à Inspeção-Geral o despacho em que o Sr. Secretário de Estado manifestou as suas preocupações. Fui proativo enviando a auditoria da IGDN para o Tribunal de Contas. Fui prudente ao não aceitar a recomendação de sanar as irregularidades com um despacho de delegação de competências retroativo. Fui novamente proativo perante as notícias de julho de 2021, pedindo uma reavaliação da auditoria da IGDN. E, finalmente, perante a reavaliação feita pela IGDN, fui novamente proativo ao enviar de imediato ao Ministério Público. Senhoras e senhores deputados, se estamos hoje com esta matéria a ser investigada nas instâncias próprias, é exatamente porque aquilo que eu fiz na defesa foi agir em conformidade com a informação que tínhamos no respeito pela lei e pelo bom nome do Ministério da Defesa Nacional.